Podcast CBN Maringá.
Oferecimento Bysoft. Há 15 anos levando tecnologia e inteligência que geram resultados para a sua empresa. E Rocket Dados IA. Soluções em dados e inteligência artificial.
Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá de hoje fala sobre como as leis afetam o trabalho dos influenciadores digitais. Apesar da fama, os influencers são considerados pessoas comuns perante a lei. Inclusive, vamos falar com um advogado especialista no assunto para entender melhor sobre essa percepção de impunidade que pode existir nesse tipo de trabalho. Nós estamos falando hoje com o Dr. Leonardo Fleischpresser. Olá, doutor. Obrigada pela presença no nosso podcast.
Boa tarde, Brenda. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão da legislação e o que já veio acontecendo que dá essa sensação, algumas vezes, de que os influenciadores digitais, os chamados influencers, estão acima da lei. Tem alguns casos que já demonstraram isso, né, doutor?
Veja só, Brenda, não existe, né, uma legislação que traga uma questão específica dos influenciadores, né? Eles estão sujeitos às mesmas leis que nós, todo cidadão, né? E o que vem acontecendo é que cotidianamente a justiça vem mostrando e condenando esses influenciadores por falas irresponsáveis.
Nós sabemos que essas pessoas têm uma visibilidade muito grande, um alcance muito grande também, e muitas vezes deixam de ser apenas pessoa física para se tornarem realmente uma empresa, né? Trabalharem como uma empresa. E a responsabilidade jurídica vem junto com isso, né?
Com certeza. Inclusive, no Código Penal, os crimes, por exemplo, os crimes contra a honra, quando eles são praticados por um meio de divulgação de amplo alcance, tipo redes sociais ou qualquer outra plataforma de computador, ele triplica a pena. E a mesma coisa acontece, por exemplo, nos crimes de racismo.
Quando a gente pega algumas falas também de influenciadores, né, que se disfarçam ali apenas de opinião pessoal, qual é o limite de eu estar ali expondo a minha opinião e ferindo algum tipo de lei com isso? E quais são as consequências disso também?
Você veja só, né? Esse limite entre aquilo que seria liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento, de opinião, e aquilo que passa a ser uma ofensa, que passa a ser crime, ela é muito tênue. O que a gente tem é um foco maior naquilo que é dito, né, na forma como é dito, e principalmente pelas circunstâncias que demonstram qual que é a intenção dessa pessoa que está dizendo as coisas que está dizendo. Se fica demonstrado, então, uma intenção de atacar, um objetivo de ofender, deixa de ser liberdade de expressão e passaria a ser, então, as ofensas. Aí, qual crime depende do que é dito. Por exemplo, se estamos diante de uma ofensa que ataca a dignidade de alguém, a gente poderia estar falando de injúria. Agora, quando isso tem uma conotação de cor, raça, religião, etnia, procedência nacional, ou uma questão relacionada a deficientes físicos, por exemplo, a gente muda isso para a lei específica de racismo, ou da lei das pessoas portadoras de deficiência, onde a pena é maior.
Esses influenciadores também trabalham com publicidade. Quando essa publicidade pode ser considerada enganosa ou abusiva?
Quando aquilo que ele está vendendo ou divulgando é nitidamente algo falso, né? Então, por exemplo, quando a gente tem... Vamos pensar nas bets, tá? Quando a gente tem uma plataforma que não está regulamentada, que não está aprovada pelo Ministério da Fazenda para poder operar, e ela tem dentro da sua programação, vamos colocar assim, onde a pessoa sempre vai perder, a gente tem um produto falso, um produto enganoso. E sabendo o influenciador de que isso é enganoso e ele publica, sabendo disso, né, faz a divulgação, ele também pode estar atuando, vamos colocar assim, em concurso com o crime.
Nós temos um outro ponto também, que é a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. As pessoas que têm um grande alcance nas redes têm propagado algumas vezes, ajudado a propagar essas notícias inverídicas. Qual que é a responsabilidade que essas pessoas podem ter quando a gente está falando de lei?
O termo fake news, essa notícia falsa, ele não é verdadeiramente um termo jurídico, né? A gente não tem um crime específico na nossa legislação que vai tratar sobre fake news, sobre divulgação de notícias falsas. Então, por hora, isso fica numa responsabilidade civil, eventualmente, né? Ou, quem sabe, administrativa, a depender do órgão que está regulando isso e a quem divulga. Mas essa responsabilidade moral existe, né? E aquele que se sente lesado por uma divulgação falsa de informação pode sim buscar meios de se ressarcir por meio de informação.
Quando eu associo a minha marca, a minha empresa com um influenciador, eu preciso pesquisar muito bem sobre quem é essa pessoa, né? Olhar além dos números, porque se essas pessoas estiverem envolvidas com algo que é ilícito, é um grande risco eu associar também a imagem da minha marca a isso, né? Existe também essa possibilidade de uma empresa ser punida, ser responsabilizada pela divulgação feita por um influenciador digital?
Sem dúvida, sem dúvida. A empresa, ela precisa ter um programa de prevenção de vícios, né? Que o termo é o compliance, o termo mais conhecido é o compliance. Onde, quando ela vai contratar um influenciador, alguém para divulgar a sua marca, ela precisa fazer uma varredura, um procedimento ali de diligência, due diligence, de investigação de quem é essa pessoa, para ver se ela tem os comportamentos que se adequam ao que preza a marca, e se esse influenciador faz alguma ofensa no momento dessa divulgação, ou no momento, ou faz informações falsas que vão induzir em erro os clientes, civilmente, tanto a empresa quanto o influenciador vão ser responsabilizados. Agora, na parte criminal, a gente já tem uma outra abordagem, que é as empresas, pessoas jurídicas no Brasil, elas só respondem por crimes ambientais. Mas se a gente olhar para o gestor, para aquele que está contratando, para aquela pessoa física que está contratando o influenciador, se ela sabe e se ela entra num acordo com esse influenciador para divulgação de algo, ou melhor dizendo, sabendo que esse influenciador vai praticar um crime na divulgação, e isso é acordado com esse gestor, ambos vão praticar um crime.
Como é que eu posso elaborar um contrato para contratar um influenciador digital e me garanta esse respaldo legal, que se acontecer alguma forma de divulgação que não condiz com aquilo que eu estou contratando, que eu gostaria que fosse divulgado, se for feito de maneira indevida, enfim, como é que eu consigo esse respaldo legal para me proteger a imagem da empresa?
Primeiro, o contrato ele precisa ser muito bem redigido, né, estabelecendo as responsabilidades e deixando claro qual que vai ser o script de divulgação desse influenciador. Quer dizer, é preciso que o que será dito seja escrito mesmo no contrato e estabelecendo, olha, você só pode usar esses termos desta forma. Qualquer coisa que ultrapasse disso não tem a nossa concordância e não será a nossa responsabilidade. Lógico que isso pode não ter efeitos para o consumidor, porque aqui a gente poderia estar falando de uma responsabilidade objetiva, né? Eu estou falando civilmente, né? Então, aquele que se sentiu lesado vai poder buscar a indenização da empresa, mas a empresa, mostrando que o contrato com o influenciador tinha um script pronto e esse fugiu desse script, pode ter um direito de retorno, ou seja, aquilo que a empresa teve que pagar para o consumidor, vamos colocar assim, para aquele que se sentiu lesado, ela busca a indenização do influenciador com a empresa.
Agora a gente tem o outro lado também, o dos seguidores desses influenciadores, as pessoas que se deixam influenciar por essas pessoas e que às vezes se sentem lesadas pela informação que foi repassada de maneira errônea, por um produto ou serviço que é oferecido por eles, seja como propaganda de alguma outra empresa ou mesmo criado ali por esse influenciador, né? Um curso, um produto físico, enfim. Fui lá, estava seguindo a pessoa, acreditei no que ela disse, adquiri esse produto ou esse serviço, enfim, e não era bem aquilo que estava sendo anunciado. O que, que eu faço, doutor?
Pensando, então, no ponto de vista puramente do consumidor, a primeira coisa, você tem os órgãos públicos, né, de proteção ao consumidor, tipo o PROCON, é uma saída. Mas a outra saída é buscar, então, a ajuda de um advogado que vai, então, ingressar com um processo de indenização contra essa pessoa. E se sendo algo de menor valor, por exemplo, ela pode buscar algo diretamente o juizado especial civil da sua localidade.
Essa questão ainda é muito nova, né? Pela nossa legislação, nós já vimos que há responsabilização, sim, porém ainda há para onde a lei evoluir, digamos assim, para abranger essa questão do mundo digital. Como é que o senhor vê essas mudanças que já vieram e as que ainda são necessárias?
Está, por exemplo, o STF tratando nesse exato momento é sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, onde o objetivo aqui é ver a responsabilidade das plataformas, das redes sociais lá. Então, se algo é publicado nessas redes sociais, qual, mesmo que tenha uma empresa, um influenciador, e uma triangulação com essa rede social. A rede social é só a plataforma onde isso é incluído, né? Isso é divulgado. O que o STF está vendo é qual é a responsabilidade dessas redes sociais por essas publicações falsas, né? ou com conteúdo ofensivo. A lei diz que essas redes sociais só serão responsabilizadas quando houver uma decisão judicial que mande eles tirarem isso do ar e eles descumprem a decisão. O que o STF está dizendo, ou está analisando, é se isso não torna muito, muito fácil a vida das redes sociais, vamos colocar assim, né? E se isso não afeta, de alguma forma, a Constituição e direitos fundamentais. Para dizer, não, se isso foi publicado lá e você não teve o cuidado de fiscalizar e retirar do ar imediatamente ou num tempo razoável, por só isso você já será responsabilizado, independente de uma ordem judicial anterior. Isso poderia, há quem diga que isso seria um avanço, por exemplo.
Nós precisamos ficar atentos a essa questão jurídica, porque nós sabemos que hoje em dia tem muitos jovens, adolescentes, que estão vendo essa questão de se tornar um influenciador como o desejo de profissão mesmo, como nós tivemos no passado outras profissões que eram o sonho das crianças. Hoje, a questão de se tornar um influencer é o sonho de muita gente. Agora, para começar a trabalhar com isso, é importante entender as consequências desse trabalho, né?
Sem dúvida. E é muito importante que essa pessoa reconheça que quanto mais alcance ela tem, mais responsabilidade ela vai ter. Ela precisa ter um conhecimento jurídico, uma assessoria jurídica que vai lhe mostrar, olha, você não pode passar disso. A tua responsabilidade está aqui.
É isso, doutor. Qual que é o recado que você deixa, então, para quem é influenciador e já está sob essa responsabilidade, para os empresários que estão procurando esses influencers e para quem está sonhando com a fama na internet, lembrando, né, dessa responsabilidade que existe por trás?
É isso mesmo, buscar uma atuação responsável, né? É sempre amparada em preceitos legais, tenha uma assessoria jurídica, e busque também respeitar padrões morais e éticos de toda a profissão.
Então, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
Eu que agradeço, Brenda. Um abraço a todos.
Nós conversamos com o Dr. Leonardo Flash Presser, que é advogado, e explicou a questão jurídica envolvida no mundo dos influenciadores digitais. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.